E que qualidade estamos falando? Então, por favor, próximo. E aí eu trouxe também o artigo 205, que fala que a educação é direito de todos. E quando fala todos, se pensa em todos. Então, enquanto existir um cidadão sem esse direito, nós devemos nos debruçar para garantir esse direito. E trago esse elemento para apresentar um exemplo, né, do não cumprimento dessa garantia da qualidade, padrão básico de qualidade, e trouxe um exemplo mais recente. São inúmeros os exemplos que temos no nosso país. Mas um recente lá do estado de Pernambuco, né, numa reportagem que saiu no Jornal do Comércio no último domingo, em 26 de junho, e falou sobre a escola integral do arquipélago Fernando de Noronha. E escolhi esse exemplo porque Fernando de Noronha foi, no passado, no Distrito Federal, né, Pernambuco toma conta nesse momento, e é uma referência de exemplo que a gente pode estar aí acompanhando de outros maus exemplos. Então, a reportagem apresenta que a repórter foi na manhã do dia 11 de maio de 2011, né, chegou até a escola, e ao observar e fotografar, encontrou alguns elementos que trago aqui para nossa reflexão quando tratamos as condições adequadas de trabalho. É, chegou material do laboratório de Química, Biologia, Matemática e Informática, mas todos estão ainda em caixas como se fosse espaço de depósito e não espaço realmente de laboratório. Na sequência, identificou tomadas sem funcionar, então chegou os computadores na escola, o programa do governo indica que chegou o computador na escola. Está funcionando? Não, porque nem tomada, né, para poder ligar o computador a escola não possui. O aparelho de ar-condicionado chegou na escola, está lá sem instalação. Então, aquele material chega e não chega à instalação. A desorganização e a sujeira, que faz parte da falta de pessoal dentro da escola, né, que quando não é terceirizado, não tem essas pessoas para contribuir com esse processo. Outro dado colocado na reportagem que eu fiz questão de trazer é esse quadro expositor, né, que é a reportagem chamada de quadro negro ou quadro verde, que está lá colocado no chão, porque falta um parafuso para colocar o quadro na parede para ser utilizado pelos profissionais da educação e seus estudantes. E esse material não chega na escola, né, para que isso aconteça. Os microscópios e as lupas que chegaram antes de ser utilizados, já estão quebrados, né, ou por falta de uso, né, ou por manuseio inadequado no seu transporte. Não há roupas nem acessórios adequados para o uso de laboratório, luvas, batas, para a utilização no laboratório de química e de biologia, que é tão necessário. É, a repórter fala ainda da ausência de estrutura na unidade em geral. Falta um mínimo, o básico para manter os jovens o dia inteiro na escola, já que a escola faz parte das 60 escolas do universo de 1.112, que foi escolhida para ser escola de tempo integral e ser usada como referência e propaganda do governo do estado. E ela afirma que a escola não tem condições nenhuma de ficar com o estudante o dia todo. Não há banheiros para esses alunos, não há refeitório para esses alunos. E uma declaração que um aluno apresenta na reportagem, que é o que mais revolta, né, os pais, estudantes e professores, é a imagem errada que é vendida fora da ilha de Fernando de Noronha. A imagem de uma escola perfeita, modelo de gestão e de ensino pedagógico. E a Laíla Lorena afirma que essa escola não existe para eles, porque o retrato lá é outro. Então, são essas características, por favor, o próximo, que a gente traz, né, para a nossa reflexão, que devemos valorizar os profissionais do magistério, repensando o tempo e o espaço e o currículo escolar da educação básica. Esse formato que nós temos ainda, que não funcionou e não funciona, precisa ser alterado e modificado. E vamos ter que ter coragem para fazer essa alteração. Trabalhar a questão da hora-atividade na carga de trabalho desse profissional. Quanta resistência para cumprir um terço da hora-atividade na lei do piso, né? Acusando de que os recursos são insuficientes, que não há dinheiro, né? Que esse dinheiro aparece para fazer os estádios de futebol para a Copa do Mundo de 2014, o dinheiro aparece para fazer viadutos e estradas, as escolas que estão em espaços alugados, diz que não tem maior, porque não tem como alugar um espaço maior, mas essas casas são desapropriadas com indenizações para abrir estradas, para passar mais carros. Então, nós precisamos refletir sobre essa utilização desses recursos e onde vale mais, né, a pena e importante investir. Além do fortalecimento da gestão democrática da escola e do sistema de ensino, nós vivemos sobre o caminho de alcançar resultados, metas impostos pela Secretaria de Educação nos estados, onde essas metas alcançadas darão um prêmio, que é o 14º salário, onde é avaliado matemática, física e o índice de aprovação. índice de aprovação. E quero afirmar aqui aos senhores e às senhoras que companheiros que estão atuando como diretor de escola estão mentindo, estão colocando informações erradas para que esse índice de aprovação seja colocado para alcançar a meta e ter um 14º salário para cumprir as dívidas que tem pelos baixos salários que recebe. Então, para finalizar, são esses elementos, né, que trago para a nossa reflexão, porque o mineiro Beto Guedes canta para a gente, né, no Sol de Primavera, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E aprender significa o quê? Né, significa a gente mudar a postura, mudar a posição. Significa a gente urgentemente fazer algumas coisas, né, que garanta o direito à educação, o acesso a essas pessoas que estão fora da escola, que são muitos, a permanência dos nossos estudantes, que a cada ano a evasão é elevada, garantir a aprendizagem desse nosso aluno para alcançar o que está colocado na Constituição, o seu exercício à cidadania e a qualificação para o trabalho. E, claro, isso não se faz se não tiver um outro ser humano contribuindo com isso. Isso não se faz se não tiver um outro ser humano olhando no olho dessas pessoas, acolhendo essas pessoas, cuidando dessas pessoas. E esse ser humano, infelizmente, 33% dos professores têm a síndrome da desistência. Um conjunto de doenças que faz com que ele cumpra a sua carga horária, o seu horário, para ter o seu saláriozinho no final do mês, mas não consegue mais se comprometer com a sua atuação, com o seu trabalho, porque todas essas características que apresentei aqui trazem uma sobrecarga muito grande e está nos adoecendo. Por isso que é importante que essa característica, esses indicadores, venham acompanhados da valorização do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação que atuam na educação escolar básica. Desculpe por ter estourado o tempo, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para o debate. Obrigado.
Agradecemos a exposição feita pelo professor Heleno Araújo Filho e, tendo em vista que ele é representante aqui dos profissionais da educação, fomos tolerantes e ultrapassamos em duas vezes o tempo que havíamos concedido. Primeiro nos 15 minutos e depois nos 5. Mas certamente a sua exposição enriqueceu as informações que já possuíamos e permitirá o debate mais profundo do tema, do assunto. Eu passo a palavra ao professor Edgar Flecha Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Educação, por 15 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. A Associação Brasileira de Educação é uma associação que foi fundada em 1924 por Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros grandes nomes da educação brasileira. Ela é hoje uma instituição muito especial, na medida em que lá ninguém representa coisa nenhuma a não ser a sua própria opinião acerca dos assuntos. Fazemos palestras, não tem lá ninguém, tem gente de todo jeito, ninguém representa ninguém, todo mundo pensa e fala sobre educação sem ter que prestar contas depois a alguém a respeito do que foi que falou, o que disse. Nós temos um problema agora que está muito claro. Por que se trata tão mal o magistério? O que não tem valor? É o professor? Não. O que não tem valor para o Brasil é o que o professor faz. O que não tem valor para o Brasil é a educação. Imagina se eles tratam os campos, o pessoal que vai trabalhar no campo do pré-sal, vê se eles ganham isso. Mas por quê? Ah, não, o seu petróleo é... Não, esse é importante. Então você vai ganhar bem. Por que você ganha mal? Porque não faz diferença. Não é relevante. Além do discurso, além da declaração de amor pela educação, o Brasil não dá nenhum depoimento de que ele tem intimidade com esse assunto. E eu acho que tem razão histórica para isso. A nossa tradição lusitana, portuguesa, que veio com Dom João VI... nos trouxe o passado de um país onde nunca houve a reforma protestante, onde o saber sempre foi controlado, ou pela igreja ou pelo Estado. Você não lia a Bíblia, você lia o catecismo e ouvia o padre. Você não aprendia o que queria, você tinha que aprender o que o Marquês de Pombal dizia que era preciso aprender, do jeito que ele dizia que tinha que ser ensinado. A nossa tradição não tem apreço pela liberdade de aprender, nem apreço pela liberdade de ensinar. O país que Dom João VI trouxe para cá é muito curioso, eu vou citar um livro, um romance famoso em Portugal e aqui também, o romance Os Maias, de Eça de Queiroz. Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, Os Maias foi publicado em 88, 1888. Dom João veio para cá em 1808. 80 anos depois da saída de Dom João VI, um personagem nesse romance dizia uma coisa, falava sobre tourada. E um personagem dizia, não, a tourada é muito importante para o povo português, dá valentia, dá coragem, por isso que o espanhol é bravo e nós não somos, tem que ter touro no Brasil, vamos fazer a tourada, não sei o quê. E perguntou para o camarada, você não acha, fulano, que a tourada é importante? Que o touro é importante? E o Centro concordou, é sim, muito importante. O touro devia ser neste país como um ensino é lá fora, gratuito e obrigatório. Em 1888, em Portugal, a Europa inteira já tinha ensino gratuito e obrigatório. Mas em Portugal, isso ainda era uma coisa que Portugal precisava. E Portugal já estava no Brasil há 80 anos. As nossas relações com o saber são relações extremamente delicadas. E eu acho que essa conversa está mais do que na hora do Brasil começar a ter. Nós tivemos aqui, eu fiz um breve levantamento, a Lei Capanema de 42. A Lei de Diretrizes e Bases foi prevista na Constituição de 46, só veio a ser promulgada em 61. 10 anos depois veio a Reforma Passarinho, em 71. A atual Lei de Diretrizes e Bases é de 96. A Lei Passarinho sofreu N alterações ao longo da sua vigência. A situação hoje está de tal ordem que o questionário básico do IBGE, no censo do ano passado, não tinha no questionário básico nenhuma pergunta acerca do nível de ensino que o sujeito que respondia tinha cursado. Eu perguntei no IBGE, mas por que não se perguntou? Perguntou raça, cor, religião, o diabo, qual, por que você não perguntou até onde o sujeito estudou? Ninguém sabe mais. Eu fiquei pensando, isso é verdade. Você pega um camarada de 45 anos, eu já acabei o terceiro primário. O que quer dizer isso? Ah, não, eu concluí a oitava série. Isso quer dizer o quê? Não dava. Só o questionário longo do IBGE é que abordou. O brasileiro hoje não sabe exatamente onde é que foi que ele estudou, até onde ele estudou, e não sabe onde é que o neto está estudando. Meu neto, você está em que série? Ah, eu estou no nono ano. Que diabo é isto? Nós estamos mudando de ideia sobre educação periodicamente, em períodos muito mais curtos do que aqueles que a educação exige entre a semeadura e a colheita. Não se colheu ainda a primeira safra e você já mudou a lei. Não há nenhuma estabilidade para progredir verdadeiramente na educação. Nós estamos numa fase de desenvolvimento que começa a fazer falta isso. Antigamente não fazia falta, não. Mas no que industrializou, urbanizou, cresceu, o campo esvaziou. E no campo a gente podia ficar a vida inteira, casava, tinha filho, educava filho, comia, aí não precisava saber, não precisava de escola. Mas agora é uma necessidade vital por causa da urbanização. Nós não educamos porque nós apreciamos a educação, não. Nós educamos para fazer farol. Nós dizemos que educamos para fazer jogo de cena. Não, a gente gosta muito de educar, vamos prestar. Agora, trata o professor assim, trata a legislação dessa outra maneira. E exigimos o quê? Exigimos o saber? Não. Exigimos um papel. E porque precisa do papel, as pessoas vão fazer. Eu vou traçar um paralelo entre o que está acontecendo com a educação no Brasil neste momento com o que está acontecendo com o transporte público nas grandes cidades. Nunca ninguém saiu de casa com uma perua, com uma van, oferecendo condução paga para ir para a cidade. Isso só acontece que o serviço público, a sociedade, a população, não está bem atendida de transporte público. E ela gera a sua solução. Eu antecipo para breve a van do ensino. O Brasil vai começar a preencher, o mercado de trabalho brasileiro vai começar a preencher as suas necessidades por caminhos que não têm nada a ver com a estrutura educacional que o Brasil imagina ter. Antecipo aqui essa próspera indústria do concurso. O concurso pede o que o mercado de trabalho está pedindo. E o curso prepara os candidatos para aquilo que o mercado de trabalho vai pedir. Se ele passar no concurso, muito bem. Se ele não passar no concurso, ele está educado para o mercado de trabalho. Tivemos agora recentemente um concurso para gari, no Rio de Janeiro. Vários dos concursados, e nomeados e aprovados, eram bacharéis em direito. Perde-se um tempo e um dinheiro louco tentando manter essas aparências. O sujeito formou-se em direito, profissão gari. Ah, o que, que não se perdeu nesse caminho? Isso é uma talvez seja um efeito não monetário da inflação. Isso durou assim tanto tempo, porque durante muitos anos nesse país eu não conseguia saber quando é que ia comprar uma casa, os prazos eram muito curtos. E ninguém estava se dando conta disso. Agora não, agora a ficha, eu tenho impressão e espero que esteja caindo. Valorizar o magistério, engraçado. Me contaram uma vez uma história que eu nunca conferi direito, não, mas deve ser verdade, eu conto sempre como verdade. De que o Japão, na reforma Meiji, quando ele resolveu adotar o modelo ocidental, querer se aproximar do Ocidente, ele fez escolas, não havia escola no Japão, era um país feudal. Os nobres aprendiam com preceptores nas casas e não havia escola. Mas como é que vai ensinar para aquele povo que escola é importante? Na sociedade hierarquizada, como era a japonesa, o imperador, você só se dirigia ao imperador de joelhos. Todo mundo falava, se botava de joelhos para falar com o imperador. O imperador disse, não, olha aqui, todo mundo continua falando comigo de joelho. Agora, professor não precisa. No dia seguinte, o Japão percebeu que professor era uma coisa diferente. Por quê? Porque ele falava em pé com o imperador. Nós não damos um sinal de respeito ao professor. É uma pena. Mas não é só o salário que justifica uma profissão. É a consideração e o respeito que cerca aquilo que você faz na profissão. Se você dissesse, não, não conheço um país do mundo onde um menino chegue na hora de escolher a profissão e diga assim, não, eu quero ser muito rico e vou ser professor. Em nenhum lugar do mundo você vai ser professor porque quer ficar rico. Você vai viver dignamente. Você terá um pagamento digno, você terá um salário digno. Mas você não vai ficar rico. O que é então, tratar de... Qual é a outra remuneração que faz um sujeito que poderia ganhar mais, aceitar ganhar menos? A consideração que ele recebe. O papel que se lhe reconhece no conjunto da sociedade. Por isso, quando você chega numa loja da Alemanha, diz, que o senhor é professor? Herr Professor. Quase fica de sentido. Essa consideração tem que ser ensinada ao povo brasileiro. Tem professor apanhando em sala de aula em periferia urbana porque mandou o aluno desligar o celular que estava no meio da aula. Nós temos um país inculto. Se é para valorizar a educação, se é para valorizar o professor, tem que preliminarmente valorizar o que o professor faz. E mostrar para as pessoas o valor que aquilo tem. Ou então nós vamos ficar navando o ensino. Você vai entrar vai fazer um curso preparatório para um concurso público. Se for nomeado, muito bem. Se não for nomeado, muito bem também. Ah, mas você não tem o certificado de segundo grau. Perfeitamente, eu compro. Por que no Brasil há esse extraordinário comércio de certificado de conclusão de curso? É porque o papel não tem nada a ver com o conteúdo. O conteúdo que o papel representa não tem nada a ver com a vida real. Na verdade, você não precisa do que está dentro do papel, você só precisa do papel. Da mesma maneira, hoje, você está comprando diploma de ensino superior. Não que você compre o papel, mas você paga ali aqueles 4, 5 anos de mensalidade, arranja um financiamento do ProUni, e você tem o papel. Você tem o conhecimento? Não importa. Ah, mas o IDEB isso, o IDEB aquilo. Por favor, considerem isso uma provocação, hein? Isso, o nome disso é provocação. Quando a gente fala, aqui o senador Paulo Bauer estava conversando com a gente lá dentro, ele citou dois exemplos, a Finlândia e a Coreia do Sul. As duas juntas cabem em Sergipe. As duas, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, mais a Finlândia, cabe dentro de Sergipe. Olha o tamanho desse país. E é daqui de Brasília que eu vou dizer como é que o professor vai dar aula lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e lá no Alto Amazonas. Vai ser aqui da Esplanada dos Ministérios. Veio conosco para cá, até hoje, a ideia de que o Brasil tem o tamanho de Portugal.